Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Randon SA Implementos e Participações para discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Daniel Raul Randon, diretor-presidente, Paulo Prignolato, CFO e diretor de Relações com Investidores, Emerson Fernando de Souza, diretor de Relações com Investidores, EMEI, e do negócio Componentes de Frenagem da Fras-le. Esteban Angeletti, gerente de Finanças e de Relações com Investidores da Randon, e time de Relações com Investidores da Randon. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação da Randon. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no site ri.randon.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Randon, que serão respondidas após o término da conferência, pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Randon, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Randon. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Randon e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel Raul Randon, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir.
Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta audioconferência da Randon. Hoje vamos falar sobre os números do terceiro trimestre de 2020. Nem parece, mas já estamos na reta final deste ano, que foi muito intenso e surpreendente. Dividirei a apresentação com o nosso CFO e diretor de relação com investidores, Paulo Prignolato, e com o Esteban Angeletti, gerente de finanças e de relações com investidores. Estão conosco também o Emerson de Souza, diretor de relação com investidores da Fras-le, e a equipe de relações com investidores da Randon. Quero começar agradecendo a vocês, analistas e investidores, que têm prestigiado nossos eventos online. A exemplo da reunião APIMEC, ocorrida em 27 de agosto, na qual tivemos participação recorde. Sem dúvida, essa interação ajuda a construir uma Randon ainda melhor. Hoje teremos nossa pauta tradicional com os destaques do trimestre, o desempenho das operações e falaremos sobre algumas iniciativas de inovação e sustentabilidade. Ao final, faremos um convite especial para vocês. Começando pelo slide 4, iremos falar sobre os destaques do terceiro trimestre de 2020. Sem sombra de dúvidas, quando planejávamos os números de 2020, não imaginávamos tudo o que aconteceria até aqui. E agora, nos aproximando do final do ano, estamos divulgando os resultados de um trimestre que vai ficar marcado na história das empresas Randon, com recordes de receitas, EBITDA e lucratividade. Esse desempenho só foi possível graças a uma combinação positiva de fatores, como a recuperação de volumes e recomposição de preços em alguns segmentos de negócio, ao câmbio favorável às exportações, ao controle de custos e despesas e aos ganhos de eficiência e produtividade em nossas operações. Além disso, Ter um modelo diversificado de negócios aumentou a resiliência dos nossos resultados e isso ficou ainda mais evidente ao longo deste ano. Além desses pontos que mencionei, gostaria de destacar outros fatores que nos permitiram chegar aqui e compartilhar um trimestre tão positivo com vocês. Ter uma posição financeira sólida, aliada a um controle adequado de gastos e despesas, nos possibilita enfrentar momentos adversos com maior tranquilidade. Planejar o futuro, investindo em inovação, não só é necessário para perpetuar os negócios, como faz toda a diferença para manter nossos resultados em bom nível. Ter um time de profissionais qualificados e principalmente engajados possibilita uma empresa crescer e prosperar, superando obstáculos. Tenho orgulho de dizer que somos mais de 11 mil protagonistas nas empresas Randon. Preparar a empresa e nossas pessoas para outras formas de trabalho, construir uma cultura de inovação e buscar a transformação digital trazem sustentabilidade à companhia e motivação para sermos mais e melhores, seja por meio de novas frentes de negócios, seja renovando os negócios mais tradicionais. Enfim, o terceiro trimestre é resultado de tudo isso. Tivemos recordes em alguns indicadores e superamos as nossas projeções iniciais. Os próximos meses apontam para uma continuidade do crescimento dos negócios, mas também para alguns desafios, principalmente no que se refere à escassez de insumos e crescente inflação nos preços. No entanto, sabemos que dando continuidade às nossas iniciativas de inovação, eficiência, transparência e protagonismo, iremos superar as dificuldades que aparecem pelo caminho e veremos uma Randon cada vez mais sustentável, fortalecendo o nosso propósito de conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. Agora, passo a palavra ao Paulo para dar continuidade à apresentação.
Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Bem-vindos a esta audioconferência de resultados. Observemos a distribuição das receitas por divisão, produto, geografias e segmentos que constam no slide número 5. As receitas de autopeças atingiram 51,1% do total da receita líquida consolidada, apresentando uma recuperação frente ao trimestre anterior e refletindo a melhora na demanda das OEMs e do mercado de reposição para veículos leves. Na sequência, observamos a divisão montadora com 45,4% e de serviços com 3,5%. A divisão autopeças tem ganhado ainda mais relevância devido às últimas aquisições, principalmente por meio da controlada Fras-le com a Fremax e mais recentemente com a Nakata Automotiva, que passamos a consolidar em setembro deste ano. Na análise por produto, observamos a relevância da venda de semi-rebox, que representou 39% das receitas do trimestre, demonstrando o bom momento desse segmento, seguida pelos materiais de fricção com 18% e não fricção com 11%. Nas geografias, o destaque são as vendas para o Mercosul e Chile, que alcançaram quase 38% das exportações no terceiro trimestre do ano. A exemplo do Brasil, alguns países desta região se beneficiaram do bom desempenho do agronegócio, como o Paraguai e a Argentina. Além disso, a abertura das fronteiras e a flexibilização das medidas de combate à Covid-19 também impulsionaram as vendas nesta região. Exportações para os Estados Unidos, México e Canadá representaram 30% do total, e neste trimestre foram menos representativas que nos anos anteriores, dado a sazonalidade do período, que contou com férias e encerramento do ano fiscal de alguns clientes. Nas vendas por segmento, a partir do próximo trimestre, teremos um avanço na reposição, dado que a maior parte da receita da Nakata é oriunda deste mercado. No slide 6, vocês podem observar a performance dos mercados de semi-rebox, caminhões e ônibus. No segmento de implementos rodoviários, nota-se o crescimento robusto de produção e vendas no comparativo trimestral. Mais do que refletir apenas a demanda atual por transporte de cargas, esse desempenho do segmento indica que os clientes já começaram a renovar e ampliar suas frotas para o próximo ano, cujas estimativas apontam para mais uma safra recorde, com condições favoráveis ao agronegócio, além do próprio crescimento da economia, refletido na expectativa do PIB para o ano de 2021. Já no mercado de caminhões, observa-se queda de 26% na produção e de 9% nas vendas no comparativo trimestral. Apesar de haver demanda por caminhões no mercado, as OEMs optaram por reduzir ao máximo seus estoques antes de retomar de maneira mais forte sua produção, fato que já está acontecendo e que deve se intensificar até o final do ano. O segmento de ônibus, sem dúvida, foi o mais atingido entre os três. Houve, inclusive, a mudança do perfil do consumidor, que evitou utilizar o transporte coletivo durante um período para evitar aglomerações e passou a utilizar o automóvel como principal meio de transporte. Este efeito já se observa na produção de veículos de passeio, que desde agosto vem atingindo níveis pré-pandemia. Quanto aos indicadores econômicos, o principal ponto de atenção fica por conta da inflação. Apesar de o IPCA projetado estar dentro da meta do Banco Central, outros indicadores mais ligados à cadeia produtiva da indústria e ao setor de serviços apresentaram maior pressão inflacionária. Vamos ao slide 7 para falarmos da receita líquida. A receita líquida avançou 10,5% no comparativo trimestral e somou 1,5 bilhão de reais no terceiro trimestre de 2020, atingindo o maior nível desse indicador em um trimestre na história da companhia. Já no acumulado dos 9 meses, houve queda de 5%, principalmente devido aos impactos da pandemia, ocorridos principalmente no segundo trimestre do ano. Na tabela ao lado direito, podemos observar que nas 3 divisões de negócio da companhia, houve crescimento equilibrado, cerca de 10% em cada uma delas. Gostaria de destacar principalmente a recuperação do mercado de semi-rebox, a retomada das vendas para as montadoras de caminhões, a adição das receitas da Nakata Automotiva em setembro, que somaram R$ 50 milhões no trimestre, e também o avanço das exportações. Passando para o slide 8, trazemos os dados de exportação. As exportações que haviam sido fortemente afetadas pela pandemia no segundo trimestre do ano mostraram recuperação, apresentando queda de 13,7% na comparação trimestral, mas evoluindo à frente a expressiva redução acumulada em 9 meses de 30,2%. Dentre os fatores importantes para a retomada, podemos destacar a liberação de fronteiras e a redução de medidas restritivas à circulação de pessoas e mercadorias, a safra de grãos em países como Argentina e Paraguai, a recomposição de estoques de distribuidores, principalmente no mercado de reposição, e a desvalorização cambial. Para os próximos meses, as expectativas na maior parte dos mercados de atuação da companhia são positivas, mas é importante acompanharmos a evolução dos impactos de uma segunda onda da Covid-19 em algumas geografias, além da escassez de divisas no mercado argentino, que podem afetar as exportações no quarto trimestre deste ano. Passamos agora para o slide do EBITDA. O EBITDA consolidado somou R$ 270 milhões de reais, avanço de 40,5% frente ao terceiro trimestre de 2019. Já a margem de EBITDA atingiu 17,8%, com expansão de 3,8 pontos percentuais no mesmo comparativo. Este crescimento se deve ao aumento de volume, que permitiu uma melhor absorção de custos fixos. As exportações, que possibilitaram boas margens pela valorização do dólar frente ao real, ao controle de custos e despesas e aos investimentos em eficiência e produtividade, que nos permitiram produzir mais com menos. O único evento não recorrente no terceiro trimestre de 2020 foi o complemento de créditos fiscais referente ao processo de PIS e COFINS, lançado em sua maior parte no segundo trimestre de 2020, que somou agora neste trimestre 9,4 milhões de reais. Ajustando o EBITDA consolidado a esta receita, teríamos um EBITDA ajustado de 260,6 milhões de reais, com margem de EBITDA ajustada de 17,2% no terceiro trimestre, apresentando crescimento de 24,3% no comparativo com o terceiro trimestre de 2019. Apesar das margens históricas, é importante ressaltar que para os próximos meses, fatores como o aumento de custos e insumos, além da sazonalidade do período, devem impactar o EBITDA e, por consequência, as margens. Passando para o slide 10, apresentamos o resultado consolidado. Foram 116 milhões de reais de lucro líquido no terceiro trimestre de 2020, com margem de 7,7%. Esse foi o melhor resultado trimestral na história da companhia. Os fatores determinantes para esse desempenho são os mesmos destacados nos slides anteriores e demonstram que as ações que conduzimos, aliadas a um ambiente de negócios favorável, refletiram em resultados consistentes. Vamos passar agora para o slide 11 para falarmos do endividamento da companhia e do capital de giro. A dívida líquida teve aumento de 660 milhões de reais desde o início do ano. A maior parte desse valor se refere à aquisição da Nakata, que somou 511 milhões de reais à dívida líquida consolidada da companhia, que é o total do valor pago por essa empresa e a dívida que ela já possuía. Realizamos um trabalho robusto com relação ao capital de giro ao longo do terceiro trimestre de 2020, refletindo em redução de aproximadamente 150 milhões de reais desse indicador no trimestre, que compensou parte do efeito da aquisição da Nakata na dívida líquida total. No slide 12, apresentaremos a abertura dos investimentos. Os investimentos mais expressivos no terceiro trimestre de 2020 foram parte do valor de aquisição pago pela Nakata, que somou aproximadamente 275 milhões de reais, e uma parcela do investimento em robôs adquiridos da Ford, que totalizou 11 milhões de reais, além da expansão da linha produtiva de Araraquara, que somou 3 milhões de reais neste trimestre. No histórico de investimentos orgânicos, é possível observar a queda nos comparativos com o ano de 2019, que está em linha ao nosso discurso de priorização de investimentos. No slide 13, apresentamos algumas informações sobre o mercado de capitais. Ao final do terceiro trimestre de 2020, a ação Rappi 4 estava cotada em R$ 12,17. Apresentando desempenho superior ao do Ibovespa no mesmo período. O market cap da companhia chegou a 3,7 bilhões de reais ao final de setembro. A base acionária apresentou mais um trimestre de crescimento, chegando a aproximadamente 37 mil acionistas. Do total de ações, 22,6% são de propriedade de estrangeiros, 18,2% de investidores institucionais e 11,7% de pessoas físicas. As ações em tesouraria somaram 4,5% do total ao final de setembro. Com a conclusão do plano de recompra, em 9 de outubro, no qual foram adquiridas 13 milhões de ações Rappi 4, este número passou para 4,8%. Além disso, no mês de agosto, foram pagos juros sobre capital próprio de 9 centavos por ação. Eu passo agora a palavra ao Esteban.
Obrigado, Paulo, e bom dia a todos que acompanham a nossa teleconferência de resultados. Vou apresentar o desempenho por segmento, iniciando pela divisão montadora. A demanda por semi-reboques no terceiro trimestre de 2020 superou as expectativas dos fabricantes de implementos rodoviários. Foram volumes superiores aos atingidos antes da pandemia e a Randon registrou vendas 8,8% superiores às apresentadas no mesmo período de 2019 no mercado nacional. Até as exportações, cujos volumes caíram de maneira mais intensa no segundo trimestre desse ano, já passaram a apresentar níveis normalizados com a flexibilização de medidas restritivas e a abertura de fronteiras. Boa parte da demanda ainda vem do agronegócio. No entanto, outros setores apresentaram retomada significativa, como, por exemplo, o bem de consumo e aqueles ligados ao e-commerce. Além destes segmentos, observa-se melhora gradativa nos implementos para o transporte de combustível, como, por exemplo, os tanques. A Renault atingiu 36,4% de participação de mercado no terceiro trimestre de 2020, muito semelhante ao mesmo período do ano anterior. Vale lembrar que em momentos de alta demanda, como esse que estamos vivendo, é comum que grandes fabricantes acabem perdendo market share por falta de capacidade, mas não foi esse o caso. Com os investimentos para aumento de volume de produção em nossas plantas e a constituição da Randon PLHT em Erechim, essa estatística foi modificada. Começamos a atender o cliente, que busca produtos mais personalizados na sua unidade, que recentemente completou seu primeiro ano, e passamos a produzir o maior volume de semi-reboques padronizados nas demais plantas, permitindo entregar mais produtos aos nossos clientes com qualidade ainda melhor. Agora estamos em processo de ampliar a capacidade da Randon Araraquara, para produzir implementos rodoviários e vagões ferroviários ao mesmo tempo. Apesar de 2020 estar sendo um ano fraco em volumes de vagões, este segmento apresenta boas perspectivas para os próximos anos. Por isso, estamos nos preparando para atender esta demanda. Durante este trimestre, anunciamos a venda de parte dos ativos e encerramento da Randon Veículos. Como parte de movimento da companhia, enfocar esforços e investimentos em suas principais frentes de negócio. Passando para o desempenho da divisão autopeças, no slide 15, observamos o crescimento das receitas, margens históricas e boa performance. Na análise por linha de produto, iniciando pela frenagem, que contempla os materiais de fricção e não fricção da controlada Fraso, tivemos fatores muito positivos, como a recuperação do aftermarket, no avanço das vendas ao mercado externo, impulsionadas pelo câmbio favorável. Além disso, desde setembro, o consolidado Frasle passou a adicionar as receitas da nova controlada Nakata Automotive, que no primeiro mês adicionou R$50 milhões de receita líquida. Passando para os sistemas de suspensão e rodagem, tivemos avanço significativo nos volumes de cubos e tambores vendidos, com aumento de 26,8%, pela conquista de novos clientes e mercados e pela retomada da produção das principais OEMs. Estes fatores, aliados à forte demanda de semi-reboques, foram primordiais para que os volumes de eixos e suspensões apresentassem níveis semelhantes aos do terceiro trimestre de 2019. Ainda sobre a parte de cubos e tambores, está em fase final de aprovação a aquisição da empresa Fundituba, que tem como principal objetivo a ampliação da capacidade e da flexibilidade de produção de peças fundidas da Castertech. O CAD já deu parecer favorável no último dia 4 de novembro e agora transcorre o período de 15 dias para recursos de terceiros. Por fim, nas nossas JVs Master e Yost, o cenário é mais positivo do que apresentado no segundo trimestre de 2020. A retomada consistente da produção de caminhões, que aconteceu apenas no final de agosto, foi importante, mas não o suficiente para que os volumes dessas unidades apresentassem crescimento no comparativo trimestral. E a queda mais acentuada nos sistemas de freio, pois no mesmo período do ano passado, a Master havia vendido volume significativo para o mercado externo, em função de um pedido pontual. De modo geral, as perspectivas para todas as empresas deste segmento são positivas para o quarto trimestre de 2020. No slide 16, vocês podem observar as informações da divisão Serviços, que representou 3,5% da receita líquida do terceiro trimestre de 2020. A Randon Consórcios vendeu 3.415 cotas e teve crescimento de 4% em suas receitas no comparativo trimestral. Após meses difíceis, como nos demais segmentos, esta unidade já apresenta melhora em vendas e margens. Já o Banco Randon, que teve em suas receitas vinculadas principalmente às atividades das demais empresas Randon, teve um crescimento expressivo de 40,6% em sua receita líquida. E a Randon Ventures fez anúncios importantes, como o novo investimento na startup RebotMe, que oferece ao mercado serviços de assistência on-demand para veículos leves e lançou, em conjunto com sua primeira startup investida, Truck Help, o plano Truck Assistência, que garante serviços 24 horas por dia para atendimento de caminhões e implementos rodoviários. Este novo produto agrega importante valor e auxilia o dia a dia de um dos nossos principais parceiros, que são os nossos clientes. Devolvo agora a palavra ao Paulo para dar sequência à nossa apresentação.
Obrigado, Esteban. No slide 17, temos algumas de nossas iniciativas ESG. Na parte social, embora a sensação de perigo com relação à pandemia tenha diminuído, continuamos vigilantes, incentivando os nossos funcionários a manterem os cuidados de prevenção à Covid-19. Além disso, adotamos um sistema de biossegurança nos veículos de transporte da companhia, ampliando a proteção de nossos funcionários. Aos que trabalham em home office, passamos a oferecer uma ajuda de custo e criamos um book de orientação. Sabemos a importância de mantermos não apenas a saúde física, mas também a emocional. Nem todos estavam preparados para essa mudança de rotina tão rápida, então estamos oferecendo oficinas e palestras para auxiliá-los também na sua saúde psicológica. Na parte de meio ambiente, tivemos diversas iniciativas, principalmente na disseminação da cultura de preservação. Ocorreu, na controlada Frasle, o primeiro Kaizen para buscar a melhoria da performance ambiental no nosso processo produtivo. Em governança, eu quero destacar a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. A empresa viu nessa legislação uma oportunidade de avançar em pontos importantes da privacidade de dados e os nossos projetos vão além do cumprimento legal. Já temos um grupo focado, buscando as melhores práticas e disseminando conhecimento para toda a organização. Passando agora para a inovação, no slide 18, demos passos importantes nesses últimos meses. Lançamos a Conexo, um novo movimento de inovação da companhia, que além de atender às demandas e necessidades das empresas Randon, também irá conectá-las com a comunidade, empreendedores, universidades, startups e a outras empresas. A Conexo ocupa um espaço de 945 metros quadrados, situado no complexo Interlagos, em uma área que a Randon já possuía e que foi reformulado para contar com áreas de cocriação, interação e produção de conteúdo. Além do espaço físico, a empresa também conta com uma plataforma digital. Convidamos você para conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa, acessando o QR Code que está na tela. Outro investimento importante foi a nova pista do CTR, que coloca o nosso centro tecnológico em outro patamar, com a maior pista de baixo atrito da América Latina. Nessa nova área, serão realizados testes para diversos tipos de veículos. Para saber mais detalhes, acesse a live de inauguração das pistas, por meio do QR Code. E, por fim, anunciamos em 22 de outubro a Randon Tech Solutions Industry, ou RTS Industry. Com essa unidade, pretendemos melhorar nossos processos fabris por meio da automação industrial, encontrando as melhores soluções para os nossos negócios e oferecendo-as também para outras empresas. Teremos serviços técnicos de engenharia e assessoria para automação industrial, máquinas e equipamentos robotizados. Para finalizar a minha parte, gostaria de comentar sobre o fato relevante divulgado em 29 de outubro. Ainda no segundo trimestre de 2020, divulgamos uma série de créditos realizados por conta de alguns processos tributários. O maior deles era o da exclusão de ICMS da base de cálculo de PIS e da COFINS. Naquele momento, tínhamos apenas dois processos com trânsito em julgado, o da Controil e o da Juride, ambas controladas da Frasle, que registraram receitas de 16 milhões e 8 milhões de reais, respectivamente. E devido às evidências de êxito em processos de jurisprudência, também realizamos a antecipação de tutela no montante de 80,4 milhões de reais, parte com impacto no EBITDA e parte no resultado financeiro da companhia. Nos últimos dias 27 e 28 de outubro, tivemos o êxito nos processos das empresas Randon, Master, Yoast e Frasle, que tiveram trânsito em julgado. Os valores de crédito ainda estão sendo apurados e, quando forem registrados, serão deduzidos os valores da tutela antecipada já lançada. Os créditos serão realizados por meio de compensação de impostos federais. Nas notas explicativas junto às demonstrações financeiras, vocês têm mais detalhes sobre os processos e seus impactos nos resultados, incluindo os valores de cada empresa. Agora eu retorno ao Daniel para finalizarmos a nossa audioconferência.
Neste ano, não será possível encontrar nossos investidores fisicamente e recebê-los aqui em nossa sede. Mas não é por isso que deixaremos de realizar nosso tradicional Random Day. Então, eu, em nome de toda a diretoria, quero convidar você que está nos acompanhando a participar do nosso primeiro Random Day totalmente online. Será no dia 2 de dezembro, às 14 horas e 30 minutos, com encerramento previsto às 17 horas. Estamos preparando um evento diferente, com maior participação dos gestores de nossas operações, trazendo um pouco mais do nosso dia a dia e de nossa estratégia. Vocês receberão mais detalhes pelo mailing de RI. Então, fiquem ligados que a divulgação começará oficialmente na próxima semana. Operadora, pode iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas, por favor. Muito obrigado.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Bradesco BBI.
Oi, pessoal. Boa tarde. Parabéns pelo resultado excelente. Tem duas questões. Vocês chegaram a mencionar essa questão do aumento de custo de matéria-prima já esperado aí para os próximos meses, né? Queria entender como que a gente pode mapear isso para 2021, né? Qual que é aí o range que vocês estão esperando, como que as negociações têm caminhado, né? A gente tem visto alguns headlines aí da siderúrgica sinalizando algo em torno de 30%. Queria entender como está o número de vocês. E dito isso, né, esse impacto esperado para o custo de matéria-prima, queria entender como que isso pode impactar a margem do backlog de implementos, né? Se esses custos poderiam ser repassados em alguma medida, e também como que seriam esses repasses nos outros produtos, além do segmento de implementos. E aí, pensando também no backlog de implementos, se vocês pudessem comentar um pouquinho como que está a abertura disso para o agronegócio e qual que tem sido a participação desses outros segmentos que vocês começam a ver a recuperação já.
Bom, Gabriel, muito obrigado pela participação na nossa audioconferência de resultados. Com relação ao seu primeiro ponto, né, o aumento de custo de matéria-prima, de fato, nós temos observado aí duas pressões, né, que é um potencial escassez de matéria-prima e a consequência disso se traduzindo em inflação, custo de matéria-prima. Do ponto de vista de abastecimento, né, queria comentar, assim, a gente obviamente sentiu alguns problemas logo no início. mas a nossa área de suprimentos foi muito competente, muito rápida para garantir os volumes de produção para o primeiro semestre do ano que vem. Isso já está bem acordado com os nossos fornecedores. E do ponto de vista de inflação, a gente tem visto aí as manchetes no jornal, as manchetes na mídia. A nossa área de suprimento sempre tenta trabalhar com os nossos fornecedores, lembrando que a gente sempre olha para uma parceria de longo prazo, de sustentabilidade dos negócios. Então, isso, a negociação em conjunto com a nossa busca por uma melhor eficiência interna aqui, nos permite ficar baixo em termos de inflação do que se vê no mercado. Por outro lado, a gente sabe que nem sempre é possível neutralizar todos os efeitos de inflação simplesmente trabalhando, como a gente diz aqui, da porta para dentro. Eventualmente, a gente vai ter que trabalhar com algum repasse de preço, alguma recomposição de preço, e isso já está sendo notado, inclusive, aqui no terceiro trimestre, né? Parte dos resultados apresentados no terceiro trimestre já apresenta também uma recomposição de preço. Para frente, a gente vê um cenário onde o mercado teria capacidade de absorver parte dessa recomposição de preço. Nossos principais concorrentes têm andado junto nesse movimento, até porque a gente vê os nossos clientes de agronegócio, principalmente, bastante capitalizados e vivendo um bom momento, fazendo com que eles queiram investir no negócio, né? Mas, de qualquer forma, a nossa cabeça vai ser sempre essa. Primeiro, tentar neutralizar toda a inflação internamente via ganhos de produtividade. Em último caso, testar o mercado no repasse de preço. Com relação ao impacto de margens, né, a gente apresenta aqui margens recordes no terceiro trimestre de 2020. Dificilmente a gente vai conseguir sustentar essas margens para frente por dois motivos, né? Uma, pela questão do custo de matéria-prima, como eu comentei agora há pouco, e por outro motivo, a gente sabe que a gente está num ano de cinto bastante apertado. A gente está economizando, está buscando todas as economias possíveis e deixando de fazer algumas iniciativas, como viagens, por exemplo, talvez a mais óbvia de todas. E a gente sabe que, com o passar do tempo, com a eliminação das restrições à circulação de pessoas, isso tende a voltar. É claro que a gente sempre vai ficar alerta a isso, a gente tem um negócio para gerar resultado, mas a gente sabe que essas margens aqui dificilmente serão sustentadas para os próximos meses, para os próximos trimestres. E finalmente, para fechar a sua segunda pergunta em relação ao backlog de implementos, a gente tem um backlog bastante interessante, que vai de 90 a 120 dias, dependendo da linha de fabricação. Ele ainda é dominado pelo agronegócio. Né? O graneleiro e o basculante, que são os nossos principais produtos, continuam sendo os nossos carro-chefes para os próximos trimestres. Mas, como a gente comentou aqui na teleconferência, a gente começa a ver alguns outros setores dando sinais de recuperação, principalmente o de combustíveis. A gente notou aí parte do nosso backlog já é composto por tanques. Inclusive, são produtos que têm um valor agregado menor. E outro setor, outro segmento que tem respondido muito bem é o segmento de produtos industrializados e principalmente distribuição de bens de consumo, para o qual o Randon fez um investimento ano passado. Nós lançamos um furgão, ou baú, que se chama também, que ele é mais leve, e a gente passou a comercializar esse ano aqui e está tendo uma procura bastante interessante. A gente tem crescido nessa família de produto também. Espero ter respondido a sua pergunta, Gabriel.
Tá ótimo, Esteban. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem da senhora Caterine Quiselar, do Banco do Brasil.
Bom dia, empresários. Bom dia a todos. Parabéns também, colegas, pelos resultados, pelos excelentes resultados. Do meu lado aqui, a gente viu uma dinâmica diferente aí de atividade hídrica dos basculantes, que mudou um pouco o mercado do estilo Randon, né? Tanto para utilização em agro quanto civil. A minha pergunta é se vocês veem essa dinâmica nova como algo que deve se repetir ou algo pontual, e como vocês veem o impacto disso para a carteira de pedidos, até em complemento à pergunta anterior do Gabriel. Então, como estaria a saúde da carteira de pedidos para 2021 em diante, considerando essa nova dinâmica? Então, assim, fazem as perguntas após a resposta. Obrigada.
Caterine, obrigado pela participação. Só para confirmar, sua pergunta refere-se a essa mudança de demanda de graneleiro para basculante. A gente tem recebido uma maior procura pelo basculante, é isso, né?
Isso mesmo.
Perfeito. Bom, acho que esse é um movimento que começa ainda em 2017. Na crise que nós enfrentamos, nós revisitamos o design e o projeto de vários produtos e talvez o principal deles foi o da basculante, né? A gente conseguiu sair e lançar em 2017 uma basculante 700 quilos mais leve e a gente descobriu todo o potencial dessa família, né? Ela acaba sendo um produto mais versátil por poder atuar em diversos segmentos, né? O graneleiro, geralmente, ele é destinado apenas para o agronegócio, enquanto que a basculante ela tem uma versatilidade maior, ela consegue transitar em diferentes segmentos. A gente acredita que, em função desse desenvolvimento, desse lançamento novo, e em função da busca do nosso cliente por maior flexibilidade e versatilidade, né, numa economia que é cada vez mais dinâmica, a gente entende que esse é um padrão que tende a ficar. Isso se reflete, sim, no nosso backlog nos próximos 90, 120 dias, e pelo ritmo de entrada de novos pedidos, né, que segue na casa de 120 a 130 novos produtos vendidos por dia, a gente entende que esse é um patamar, um novo padrão para a Randon, tá?
Perfeito, excelente. A minha segunda pergunta é justamente sobre a manutenção do market share. A gente sabe os desafios, que é manter o market share num ambiente tão desafiador. E a gente viu que a Randon conseguiu esse feito. E queria que vocês comentassem um pouquinho sobre como foi o ambiente competitivo durante esse período de pico pandêmico, né? E como vocês esperam que seja para os próximos períodos. Obrigada.
Perfeito, Caterine. Bom, a gente está dentro da nossa meta em relação ao market share, né? A gente sempre comenta, vem comentando com os investidores, com o mercado, que nosso objetivo é sempre ficar na banda de 36% a 40%. Claro que esse range também depende do equilíbrio de preço. Esse ano, para nós, é verdade que é bastante positivo conseguir sustentar os 36%. Nos anos anteriores, onde a gente viu uma pressão pela demanda, e a Randon não conseguia suprir isso por falta de capacidade, a gente acabou perdendo market share. E esse ano, por todos os investimentos realizados, desde, de novo, da crise de 2016, né, que não passa só por investimento em maquinário, mas também em novos projetos, em novos produtos e em processos, principalmente, a gente foi bastante feliz em conseguir sustentar esses 36% de market share, mesmo num ambiente de restrições de pessoas, né, de colaboradores dentro das fábricas. Novamente, isso é um sinal de toda a eficiência que a gente vem buscando nos últimos anos. Em relação ao ambiente competitivo, né, todo o setor passou por um teste de estresse bastante grande e que acabou provocando uma seleção natural, né, naquele período de 2016-2017. O que a gente notou é que, assim como a Randon saiu mais forte daquela crise, outros fabricantes, outros concorrentes também saíram mais fortes e estão aproveitando essa eficiência para aproveitar o mercado também agora, essa demanda maior, né? O que a gente tem notado é isso, uma maior profissionalização dos nossos concorrentes também, o que é saudável para todo o mercado, né? Eu acho que a maior prova disso é que durante o pior da pandemia, que foi o segundo trimestre, a gente não viu guerra de preço. Todos eles estavam bastante conscientes em manter os patamares de preço, buscando uma operação rentável, o que não se via talvez no passado, né? No passado, em crises anteriores, a guerra de preço tomou um lugar maior. Esse ano aqui, nesse teste de estresse da pandemia, a gente notou que todos os concorrentes têm sido bastante conscientes em termos de preço, o que acaba também sendo saudável para o mercado como um todo.
Muito obrigada
pela resposta
e parabéns mais
uma vez. Muito obrigado, Caterine.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem do senhor Anderson Menezes, do Alkin Research. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado, pessoal, pela pergunta. Bom dia e parabéns pelo resultado mais uma vez. Excelente resultado. Eu queria saber de vocês mais um pouquinho, né, sobre as perspectivas para o negócio de vagões, né, a venda de vagões. A gente teve no terceiro trimestre agora uma venda de 5 unidades, comparando até um desempenho que no passado já chegou a ser superior a 1.000 unidades. No release vocês destacaram que 2021 a gente pode até esperar um avanço, né, de um melhor desempenho, um pouco de volume de venda de vagões. Mas aí, se vocês puderem dar até um range de volume esperado para esse próximo ano, né, e também para o longo prazo, se possível, dado que esse é um produto aí com um ticket médio bem superior, né, e pode agregar bastante resultados. Obrigado.
Perfeito, Anderson. Obrigado por acompanhar a nossa teleconferência, obrigado por acompanhar a Randon. Essa é uma pergunta que a gente tem recebido bastante frente às notícias que a gente escuta sobre a renovação das concessões ferroviárias, né? Especialmente aí, recentemente, a Malha Paulista pela Rumo e as concessões da Vale, né? Isso nos indica que o futuro é promissor na área de vagões. A gente vem de 2 anos bastante deprimidos, né? O ano passado foi o pior ano nesse mercado, esse ano aqui apresenta uma recuperação, mas ainda longe de seus patamares do que a gente acredita como sustentável, né? A gente enxerga que para 2021 esse mercado possa ir na casa de 2.500 a 3.000 vagões, o mercado como um todo. E que para os próximos 5 anos, dada de novo a renovação das concessões, os investimentos realizados pelos principais operadores que eu citei, esse mercado pode ficar na faixa de 3.000 a 4.000 vagões por ano, o que é bastante benéfico. A gente entende que isso também, a demanda desses operadores, vai concorrer com a própria investimento na malha ferroviária, né, e outros investimentos que eles vão precisar fazer também. Então, quer dizer, não dá para esperar que isso seja de uma hora para outra, né? Acho que é mais um programa de longo prazo, frente a todo o potencial que a gente sabe que o transporte ferroviário tem no Brasil. E aí, pensando nisso, né, num ano já de recuperação em 2021 e um ano forte também no mercado de semi-reboques, de trailers, que a gente tomou a decisão de fazer um investimento em Araraquara para uma linha dedicada a vagões ferroviários. A gente hoje tem uma linha que ela é híbrida, né, ela pode fabricar tanto vagões quanto semi-reboques, mas ela não consegue fabricar os dois ao mesmo tempo. Então, esse investimento é focado a isso, para poder atender essa demanda que a gente espera de vagões para 2021, sem ter que abrir mão do mercado de semi-reboques, que a gente também espera que seja bastante aquecido.
Perfeito, obrigado.
Novamente, para fazer uma pergunta, a favor, digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, encerramos aqui a teleconferência da Randon. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. E obrigado por usarem a Chorus Call.